Eclésia, Igreja Católica.
Olá, um bom dia a si que escolhe começar o seu domingo com o programa Eclésia. A Igreja Católica celebra a 11 de fevereiro o Dia Mundial do Doente, este ano com uma mensagem do Papa em que se rejeitam atos ligados à eutanásia e ao suicídio assistido. A vida, diz Francisco, deve ser respeitada e servida até ao fim. Vamos falar sobre isso com Isabel Galriça Neto, médica, ex-deputada, sobre a sua experiência como profissional de saúde na área dos cuidados paliativos. Agora convido a ouvir a Marisa com o seu tema O Melhor de Mim.
Hoje a semente que dorme na terra e que se esconde no escuro que encerra, amanhã nascerá uma flor. Ainda que a esperança da luz seja escassa, a chuva que molha e passa vai trazer numa gota amor. Também eu estou à espera da luz. Deixo-me aqui onde a sombra se preciso perder para depois ganhar, e mesmo sem ver, acreditar. É a vida que segue e não espera para a gente. Cada passo que temos em frente, caminhando sem medo de errar. Creio que a noite algemas neste meu lamento, se renasço a cada momento, meu destino na vida é maior. Também eu vou em busca da luz, saio daqui onde a sombra seduz. Preciso perder para depois ganhar, e mesmo sem ver, acreditar. A vida que segue e não espera pela gente.
Olá, um bom dia a si que escolhe começar o seu domingo com o programa Eclésia. Este domingo conversamos com Isabel Galriça Neto, médica, ex-deputada, que fala da sua experiência como profissional de saúde na área dos cuidados paliativos. Vou começar com uma pergunta que muita gente provavelmente se coloca, quem nos está a ouvir, e que pode parecer uma pequena provocação, mas morre-se mal em Portugal?
Morre, e não é provocação, é uma constatação, infelizmente. Neste sentido, eu gostaria até de reformular: vive-se mal nos últimos tempos até morrer. E, portanto, quando nós temos 70% dos portugueses que não têm acesso a um tipo de cuidados de saúde que pode ser profundamente transformador do seu sofrimento e evitar, como todos queremos, que eles estejam em sofrimento intenso e intolerável. Quando nós temos uma escassez de pessoas, de profissionais de saúde, a trabalhar nesta área, quando nós temos tempos de espera para atingir, para chegar às unidades de cuidados paliativos e até às unidades de cuidados continuados. Isto que eu disse são factos, abstenho-me de dizer as fontes, mas é facilmente documentado. Se isto acontece, efetivamente pode-se dizer que a premência social no nosso país está em ajudar 70% dos portugueses que precisam de ter acesso a cuidados paliativos a efetivamente tê-lo. Nós estamos a falar de dezenas de milhares de portugueses que precisam, como disse, de ser ajudados a viver bem até morrerem. O que é que espanta é que o sofrimento destas pessoas está a motivar, infelizmente, e por razões que é preciso depois clarificar, uma pressa e uma precipitação para a legalização da eutanásia. E não está a motivar uma igual pressa para dar resposta efetiva a estas pessoas que o que querem é ser ajudadas a viver e não que a sua vida seja terminada. E, portanto, isto é aqui um certo anacronismo que a sociedade portuguesa precisa também de se confrontar com isso.
Aqui uma confusão entre o tirar o sofrimento e acabar com uma vida.
Exatamente. É que, entre outras coisas, é bom dizer às pessoas que a eutanásia não acaba com o sofrimento, não resolve o problema de sofrimento. Eu, enquanto profissional de saúde, a trabalhar em cuidados paliativos há mais de 25 anos, reafirmo, como tenho dito, que não queremos que ninguém seja deixado em sofrimento desnecessário. Agora, isto é uma forma, digamos, arcaica, muito pouco moderna, muito pouco avançada, de resolver o problema do sofrimento, que é acabar com as pessoas que estão em sofrimento. E, portanto, não aplicamos esta mesma solução para outros problemas graves da nossa vida. A sociedade confronta-se com a pobreza, com o desemprego.
Mas aqui quem apresenta esta solução como um avanço de civilização?
Eu penso que é, sobretudo, avanço da civilização, são sobretudo os cuidados paliativos, que é um avanço da medicina. Precisamente, que também é um facto e é provado cientificamente que a intervenção dos cuidados paliativos é transformadora da realidade do sofrimento e é eficiente e eficaz. É eficaz em não deixar que as pessoas estejam em sofrimento. Portanto, isto é que é o avanço da medicina. A medicina não tem nenhum avanço quando aquilo que faz é provocar a morte. Mas é preciso lembrar a quem nos está a ouvir que a eutanásia não é um ato médico. Não é um ato médico, muito menos de compaixão, muito menos respeitador da autonomia. E poderíamos ir por aqui fora. E, portanto, nós estamos a ter um logro, é-nos vendido um logro sobre a forma, sobre a capa de pretensa resolução dos problemas das pessoas em fim de vida, quando isso infelizmente não irá acontecer, traz um conjunto de bombons envenenados em torno desta possível legalização. E eu acho que nós, como um todo, temos de facto que tirar a cabeça da areia e deixar de fazer de conta que este problema do fim de vida existe e, com coragem e de olhos abertos, olhe, como ainda ontem dizia Monsenhor Palha, o presidente da Academia Pontifícia para a Vida, termos uma cultura de cuidados paliativos no sentido de dar, como sociedade, uma resposta às pessoas mais vulneráveis e que estão no final da sua vida. Essa resposta passa por ajudá-las a viver com mais dignidade, ajudar a vivê-las com mais liberdade. Não passa por eliminar a sua vida e por praticar a sua morte.
Convido agora a ouvir Bossa em Si com o seu tema Tu És Mais Forte.
Oh, I think I did it again. Quem sabe não esquece é como andar de bicicleta.
Tu és mais forte e sei que no fim vais vencer. Sim, acredita no novo amanhecer. Não tenhas medo, sai à rua e abraça alguém. E vai correr bem, tu vais ver.
Tu mereces muito mais. És forte, abanas, mas não cais. Mesmo que sintas o mundo a ruir, quando as nuvens passarem vais ver o sol a sorrir. A estrada não é perfeita, apenas uma vida, aproveita. Só perdes, não tentares e não desistas se falhares. O que não mata engorda, torna o teu sonho real. Acorda, limpa as lágrimas e luta. Segue o teu caminho e escuta a voz dentro de ti, as respostas que procuras dentro de ti. Acredita em ti que tu és mais forte e tens o mundo a teus pés.
Tu és mais forte.
Fará sentido e vais ver que terás o prémio merecido. És o que és, não és o que tens. A tua essência não se define pelos teus bens. Às vezes as pessoas desiludem, mas não fiques em casa parado à espera que mudem. Muda tu, rapaz, muda a tua atitude, vais ver que és capaz. E nada te pode parar, os cães vão ladrar e a caravana a passar. O teu sorriso de vitória no rosto. Nem tudo é fácil, mas assim dá mais gosto. Quando acreditas, a força nunca se esgota. Só reconheces a vitória se souberes o que é a derrota. Vais ver que no fim acaba tudo bem. Sai à rua e abraça alguém.
Yeah.
Esquece é como andar de bicicleta.
Bom dia a si que nos acompanha no programa Eclésia da Igreja Católica. Este domingo conversamos com Isabel Galriça Neto, médica, ex-deputada, que fala da sua experiência como profissional de saúde na área dos cuidados paliativos.
Nós não estamos a falar de um tema que seja abstrato para si, distante do seu dia-a-dia. É uma médica que acompanha esta área dos cuidados paliativos há muitos anos, como já disse. Como é que esta dimensão do saber médico e da sua ação como profissional entrou na sua vida?
Basicamente, por situações familiares e de um avô meu que há 27 anos teve um cancro do rim e que esse facto cruzou-se com uma ida minha à Inglaterra, precisamente uma ida em visita de trabalho. E para mim foi surpreendente na altura, sabendo eu que em Inglaterra os cuidados paliativos já levavam 20 anos de desenvolvimento, para mim foi surpreendente, foi um mundo que se abriu, ver a realidade de serviços que a Inglaterra se dedicavam a tratar verdadeiramente destas pessoas, das suas famílias, e a minha surpresa por nunca em Portugal ter ouvido falar disso. Portanto, eu volto a dizer, nós estamos a falar de avanços e de progressos da medicina, e a própria Associação Médica Mundial é isso que diz, que a resposta para este tipo de doentes não está no apressar a sua morte, isso não é um ato médico, mas sim em tratá-los, em aplicar verdadeiros tratamentos para que estejam nas melhores condições, com a dignidade que têm, indubitavelmente, e que merecem que não seja ameaçada por circunstâncias muito tristes.
Dirige atualmente uma unidade de cuidados continuados...
Paliativos, continuados e paliativos, no Hospital da Luz, em Lisboa.
Que diferença é que faz um doente este tipo de cuidados?
Olha, melhor do que tudo serão os doentes a dizê-lo, e alguns já o escreveram, há livros de testemunhos. Eu aproveito para prestar aqui uma homenagem, sem quebra de confidencialidade, a duas pessoas, grandes doentes, grandes pessoas, um homem e uma mulher, uma de 31 anos que faleceu há dias, e outro de 39, que numa outra situação está, numa situação paliativa, e ele sabe muito bem disso, e é um exemplo para todos nós, é um exemplo para o seu filho, é um exemplo para a sua família. Estas pessoas não são coitadinhas, estas pessoas são pessoas que, sabendo que a sua vida é finita, querem obviamente pedir ajuda para viver melhor, qualquer que seja o tempo que têm para viver. E é muito importante não confundir cuidados paliativos com cuidados terminais ou cuidados mesmo no fim da vida, porque os cuidados paliativos podem prestar-se a pessoas que têm prognósticos de anos ou de meses.
Isso ainda cria alguma reserva quando
se fala?
Sim,
porque as pessoas ainda acham que é para ajudar a morrer, não é o nosso foco. O nosso foco é ajudar a viver até as pessoas virem a morrer. E volto a dizer, qualquer que seja o tempo de vida, e lembrando aqui as crianças, que podem viver anos com doenças crónicas e incuráveis, qualquer que seja o tempo de vida, os cuidados paliativos podem ajudar a viver de outra forma. E o problema é também esse. A sociedade mete a cabeça debaixo da areia e acha, por preconceito e desconhecimento, que vá de retro um Satanás, é melhor não pedir cuidados paliativos, porque isso pode apressar a morte, porque isso pode assustar as pessoas. Ora, o que de certeza que não é bom é, por falta de cuidados adequados, deixar estas pessoas a viver em condições que hoje em dia, essa é a minha prática com milhares de doentes, que hoje em dia permitam que as pessoas tenham vida com qualidade, que a tenham até ao fim e, portanto, que estejam em condições de fruir aquilo que a vida tem para lhes dar, com limitações, com certeza, mas sem serem pessoas que são deixadas para trás ou doentes de segunda.
A conversa continua dentro de minutos. Agora tempo para ouvir Pedro Abrunhosa e o Comitê Caviar com o seu tema Toma Conta de Mim.
Venham sereias, venham lobos do mar. A tempestade há de passar. Pela manhã as portas têm que se abrir. Ninguém se esquece, não há quem queira fugir. Voltam cansados, mas a pé hão de vir. Pela manhã as portas têm que se abrir. E há de haver quem nos queira salvar. Somos destino, donos deste lugar. Não é o fim. Toma conta de mim, estamos longe. Por este lado ainda há para beber. Há quem espera a vida inteira a correr. Venham os loucos e poucos se hão de vender. Por este lado ainda há para beber. Trazem histórias de um sítio melhor. Carregam feridos que se hão de compor. Voltam inteiros e por vezes maior. Trazem histórias de um sítio melhor. E há de haver quem nos queira salvar. Somos destino, donos deste lugar. Não é o fim. E uns gritam e outros dizem: toma conta de mim. Estamos longe do fim. Estamos longe do fundo. Só quero um segundo. Toma conta de mim.
Bom dia a si, que escolhe começar o seu domingo com o programa Eclésia. A Academia Pontifícia para a Vida da Santa Sé vai promover umas jornadas de cuidados paliativos em Portugal com um programa eminentemente científico, aberto à participação de todos os interessados, a 16 de março, na Fundação Calouste Gulbenkian, em Lisboa. Já no dia seguinte, 17 de março, o programa decorre em Fátima e é especialmente dirigido aos agentes pastorais com o propósito de sensibilizar e informar sobre a cultura dos cuidados paliativos e sobre a sua prática. Aqui, no programa Eclésia, conversamos com Isabel Galriça Neto, que é especialista precisamente em cuidados paliativos.
Este preconceito e desconhecimento de que só na última é que se chamam os cuidados paliativos é prejudicial, e eu esperaria, e é por isso que nós vamos fazer também as jornadas de cuidados paliativos, mais umas, mas estas são as primeiras com a Academia Pontifícia em março, no sentido de dizer que, de facto, a sociedade tem que acordar. A Igreja está a chamar a atenção para cuidados que são técnicos, que são científicos e rigorosos, e que o Papa Francisco diz que são a resposta que é precisa. E a Igreja está a fazer um serviço à sociedade, dizendo: acordem, exijam mais destes cuidados, exijam mais destes serviços. Infelizmente, a premência social não é para a legalização da eutanásia, que alguns dizem e vêm anunciar que é para uma minoria e que são para casos excepcionais.
Na prática, sabe-se que não foi isso.
Não é assim, e é para milhares de casos, são mais de 18 casos por dia, portanto isto nada tem de excepcionalidade. Mas eu queria aqui dizer, pode haver uma pressa política, pode haver uma premência política. Os que o fazem estão distantes da realidade e da premência social. O grito na sociedade é para ajudar estas pessoas a viver de outra maneira, e o sofrimento destes portugueses devia motivar outro tipo de medidas.
Este domingo conversámos com Isabel Galriça Neto, médica, ex-deputada, que fala da sua experiência como profissional de saúde na área dos cuidados paliativos. As associações médicas têm rejeitado, a Associação Médica Mundial, têm rejeitado qualquer prática que esteja ligada à eutanásia ou suicídio medicamente assistido. Aquilo que me parece é que os políticos estão a forçar os médicos, no geral, a fazer algo ou a participar em algo que eles rejeitam. Não sei se ficou a impressão errada.
Enquanto coletivo, e foi bom dizê-lo, a Associação Médica Mundial, e aproveito também para lembrar que na conferência que será na Gulbenkian nós teremos o presidente da Associação Médica Mundial precisamente a falar sobre isso, fica bem claro que tirar a vida a um paciente não é um ato médico. E eu gostaria até de dizer que, por via da questão da eutanásia, a Associação Médica Holandesa pediu para ser retirada da Associação Médica Mundial porque lhe foi feito sentir que, de facto, estava a atuar ao arrepio daquilo que a ética, e eu aqui também lembro, independentemente da legalização, há coisas que são legais e não têm ética. E a ética está toda ela a dizer que, de facto, este não é um ato ético, que tenha uma moldura ética favorável.
O Papa, na sua mensagem para o Dia Mundial do Doente, fala especificamente da questão da objeção de consciência, por exemplo.
Por exemplo, que é bom que os portugueses também saibam que no Canadá está ameaçada. A objeção de consciência não está garantida a médicos que trabalham em instituições do Estado no Canadá, nem está garantida nas instituições. Há várias instituições que, de acordo com o seu código de valores, se recusam a praticar eutanásia e que estão ameaçadas pelo Estado canadiano, pelo Estado holandês, de ver subsídios retirados porque aquilo que lhes é dito é que estão obrigadas a cumprir com políticas do Estado, o que é gravíssimo. E, portanto, estes são aspectos que não são de sumenos importância, mas que em torno de uma possível legalização da eutanásia vão emergindo e são altamente perigosos. Portanto, não se trata de dizer que vem lá o papão, trata-se de ter conhecimento da realidade. E é lamentável esta precipitação política num assunto desta gravidade, com este tipo de contornos verdadeiramente de vida e de morte, em que podem estar ameaçados cidadãos mais frágeis, como nos mostra a realidade da Holanda e do Canadá, pessoas que não pedem para ser mortas e depois são mortas, pessoas com problemas de saúde mental e depois são mortas. Portanto, a sociedade, não me venham dizer que isto é um avanço civilizacional, isto é um retrocesso, porque nas sociedades avançadas são os vulneráveis que estão mais protegidos. Esta eventual legalização não protege as pessoas mais vulneráveis.
Em relação a isso, há uma ideia que aparentemente, como vem sendo dito e vem sendo estudado nos países onde a eutanásia foi legalizada, surge uma ideia de uma pressão social sobre as pessoas que estão em situação de maior fragilidade e que, utilizando uma linguagem que as pessoas provavelmente entendem mais rapidamente, quem nos está a ouvir, não querem ser um peso para os seus, não querem ser um fardo.
Uma legalização cria precisamente esse clima, essa cultura do descartável, o Papa chama-lhe assim mesmo, no sentido de que, se eu estou dependente, se eu dou trabalho aos outros, eu não estou aqui a fazer nada. Portanto, o melhor era acabarem com a minha vida. E nós sabemos que pessoas que estão em situações difíceis, em situações de menor companhia, de menor apoio, às vezes porque elas próprias, digamos, levaram a essas situações, mas de qualquer forma, quando a sociedade tem menos apoio a essas pessoas, nós sabemos que da parte delas surge uma ideia de que o natural seria que a sua vida não tivesse dignidade, que a sua vida não fosse reconhecida como valiosa e, portanto, que podiam acabar com ela. E banaliza-se esta ideia de que, se eu estou a ser um peso para a sociedade, esquecendo que já contribuí, que sou um membro ativo, que tenho coisas a dar e que a sociedade me pode e deve devolver tudo aquilo que eu já lhe ofereci. Portanto, se tem essa ideia, esta cultura de que não valho nada e de que sou descartável, então passa a ser banal e normal, entre aspas, que acabem com a minha vida. Eu queria chamar a atenção, porque pouco se fala disto, um exemplo que está a emergir na cultura holandesa da eutanásia é a eutanásia de casais. E, portanto, eu tenho conhecimento até recente de situações, quer na Holanda, quer na Bélgica, em que um eventualmente mais frágil do que o outro, grandes idosos, e que vêm pedir, não estando numa situação de terminalidade, mas com medo do futuro e do trabalho que possam dar, vêm pedir, dizia eu, para ser eutanasiados ao mesmo tempo, porque assim não ficam a ser um peso para o resto da família. Isto é avanço civilizacional?
Entram aqui questões que são já de grande subjetividade nessa definição.
Não, é objetivamente falhar os critérios que nos estão a dizer que são os que vão ser apresentados, que é de fim de vida. Sabendo nós que isso é um logro, as pretensas salvaguardas e os critérios que dizem que vão ser colocados são aquelas que são diariamente ultrapassadas na Holanda, no Canadá e na Bélgica, com exemplos concretos e que mostram que as salvaguardas são uma falácia, porque rapidamente elas são ultrapassadas. Um casal de idosos que está numa fase avançada da sua vida, não necessariamente numa situação terminal, não cumpre critérios à luz da lei portuguesa. O que é que nos virão dizer? Ai não, isto em Portugal não vai ser assim. Isso foi o que nos disseram na Holanda em 2000 e no Canadá há 5 anos. E é falso. Tem que ser dito, é falso. Isto não preocupa os portugueses? Isto não preocupa os políticos portugueses? Não preocupa os políticos portugueses ignorar os pareceres de um Conselho Nacional de Ética? Que autossuficiência é esta? Que soberba é esta de políticos que querem fazer leis que não estão ancoradas numa boa moldura ética? Isto é preocupante. Isto é penoso. Isto é grave.
Muito obrigado, doutora Isabel Galicas Neto, pela sua presença, pela sua companhia nesta manhã de domingo aqui na Antena 1 da Rádio Pública.
Muito obrigada e um bom domingo.
Fique na nossa companhia para ouvir Sara Tavares com o seu tema Ponto de Luz. Foi a voz de Sara Tavares no seu tema Ponto de Luz. Bom dia a si que nos acompanha nesta emissão do programa Eclésia da Igreja Católica, aqui na Antena 1 da Rádio Pública. Por ser domingo, tempo agora para as principais mensagens em torno da liturgia para o dia de hoje. Contamos, como habitualmente, com o sacerdote dioniano Manuel Barbosa.
A palavra de Deus deste quinto domingo tempo comum convida-nos a refletir sobre o compromisso cristão para a transformação do mundo. de ser luz que brilha na noite do mundo e que aponta no sentido da plenitude de Deus entre nós. No Evangelho, Jesus exorta os seus discípulos a não se instalarem na mediocridade, no comodismo, no deixa andar, e pede-lhes que sejam o sal que dá sabor ao mundo e que testemunha a perenidade e a eternidade do projeto Salvador de Deus. Também os exorta a serem uma luz que aponta no sentido das realidades eternas, que vence a escuridão do sofrimento, do egoísmo e do medo, e que conduz ao encontro de um reino de liberdade e de esperança. A segunda leitura avisa que ser luz não é colocar a esperança de salvação em esquemas humanos de sabedoria, mas é identificar-se com Cristo e interiorizar a loucura da cruz que é dom da vida. A primeira leitura apresenta as condições necessárias para sermos luz. Vale a pena reler Isaías. Reparte o teu pão com o faminto. Dá pousada aos pobres sem abrigo. Leva roupa ao que não tem que vestir. E não voltes as costas ao teu semelhante. Seremos autêntica luz da paixão do meio-dia, luz a brilhar nas trevas, luz a iluminar o mundo, se levarmos a peito estes apelos tão exigentes e atuais do profeta Isaías. O profeta dá-nos indicações muito práticas para responder à questão essencial. Como é que podemos ser uma luz que acende a esperança no mundo e aponta no sentido de uma nova terra plena de felicidade? Não é com liturgias solenes ou com vistosos ritos litúrgicos, muitas vezes estéreis e vazios, mas é com uma vida onde o amor a Deus se traduz no amor ao irmão e se manifesta em gestos de partilha e fraternidade, de libertação e esperança, de justiça e paz. Não se está a dizer que os momentos de oração e de encontro pessoal com Deus sejam supérfluos, inúteis e desnecessários. O que se diz é que os ritos em si não significam se não corresponderem a uma vivência interior que se traduz em gestos concretos de compromisso com Deus e com os seus valores. De nada vale multiplicar ritos, orações solenes e celebrações se não tiverem a devida correspondência na vida de relação com os irmãos. Em mais uma semana, como vamos dar sabor e iluminar as nossas vidas partilhadas com os irmãos e os próximos do nosso caminhar? O gosto da presença e da partilha, do acolhimento e da proximidade, da misericórdia e da caridade, como nos convida Isaías, tem o sabor de Cristo ressuscitado? Oxalá que sim, para que nos tornemos luz diante dos homens e iluminemos a vida com o sabor de Cristo em nós.
As meditações aqui sugeridas podem ser consultadas no portal da Congregação dos Sacerdotes do Coração de Jesus, em deonianos.org, ou na página da Conferência Episcopal Portuguesa, em conferenciaepiscopal.pt. Termina aqui o programa Eclésia que preparamos para si. Já sabe que as últimas notícias sobre a Igreja Católica se encontram no portal de informação agencia.eclésia.pt. Eu sou Otávio Carmo e estive consigo ao longo deste programa. A Eclésia volta à sua companhia amanhã às 22h45, se Deus quiser. Desejo-lhe um santo domingo, uma ótima semana e uma vida feliz.